Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o almanaque de cultura popular da Rádio Observador, que semanalmente junta estes sábios amigos, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos dedicar o programa a duas efemérides fundamentais, acho que posso dizê-lo, da história da pop. Na segunda parte teremos Nirvana e Kurt Cobain, mas agora vamos começar em Waterloo, na Boa Dica. Ora, foi a 6 de abril de 1974. Os ABBA venceram a Eurovisão com Waterloo e o mundo nunca mais foi o mesmo. Era a canção que dava título ao segundo álbum da banda e foi a partir daqui que os suecos construíram uma das carreiras de maior sucesso da história da música popular. É esse momento que vamos celebrar, assinalar, risquem o que não vos interessar. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. A minha pergunta para ti é muito simples. Os ABBA já são cool ou ainda são um guilty pleasure? Como me parece a mim que foram durante muito tempo.
Tu achas que foram um guilty pleasure durante muito
sim,
tempo?
E até acho que para muita gente se calhar ainda são.
Continuam a ser, sim.
Ou seja, quando há pessoas que quando dizem que gostam de ABBA ou de canções dos ABBA, dizem...
É porque fica bem gostar de
epá, eu apesar de tudo acho que os ABBA até faziam boas canções.
Boas canções, sim, é possível. Eu não consigo bem precisar, eu não vivi nessa altura, não, ainda não andava por cá.
Não.
Não, e portanto nestas coisas acho sempre alguma piada.
Mas como tens uma alma antiga, não é?
Sim, e por isso mesmo fui ao arquivo.
Qual arquivo?
Ao arquivo de jornais, ver o que é
que
escreveu cá no Burgo nessa altura, para perceber se muito antes dessa eventual fase de guilty pleasure, no fundo, como é que se viveu esta vitória do ABBA ali em vésperas da nossa revolução. E é muito engraçado, eu vou ler só aqui um bocadinho do Diário de Lisboa. Para além do artigo de Abril, depois tem ao lado a crítica do Mário Castrinho, não vou chegar a tanto, mas é muito curioso porque eles dizem algo como, preparem-se, no mercado comum alargado da canção comercial venceu aquela que melhor soube apresentar o produto, ou melhor, a canção. E acho que isto aqui diz logo tudo, não é? Waterloo foi ganha desta vez pela Suécia, no campo de batalha a lutar pelo primeiro lugar esteve o conjunto Diaba, escreviam eles, formado por duas raparigas vestidas de uma forma bastante sui generis e por dois rapazes à moda do imperador. Portanto, eu acho que havia aqui uma certa desconfiança, digamos assim, quem são estes tipos que chegaram aqui e venceram? É muito curioso porque na altura o Reino Unido penso que lhes deu 0 pontos e eles depois e não gostaram muito da coisa e eles depois tornaram-se, enfim, o sucesso que foi no Reino Unido. Eu não sei bem dizer, lá está, posto isto tudo, se como é que nós vivemos o ABBA. Eu acho que eles, do ponto de vista da pop, para lá do festival, são extraordinários no registro que dominam. Não passa a vida a ouvir ABBA, não sei se as pessoas passam a vida a ouvir ABBA, mas se fizerem mais essa semiótica das canções do ABBA, do ponto de vista de... da música, enfim, do encaixe, da letra, disso tudo, da coreografia, da dimensão cénica, das roupas, eu acho que resulta muito bem para o formato e, portanto, percebo que tenham um impacto nesse ano. Apesar deles virem, curiosamente, 2 anos em que tinham tentado participar e aquilo correu muito mal, não é? Em 72 e 73.
Ou seja, não passas a vida a ouvir ABBA, como, por exemplo, o Pedro Buxeri Mendes passa a vida a ouvir Nick Cave, não é?
Exato.
Não é...
Precisamente.
É mais ou menos isso. Pedro... para as pessoas que não sabem, tu vens de outra geração, um bocadinho diferente, pelo menos da minha e da Maria, e do Bruno também, ele que não inventa. E nós éramos pequenos nos anos 80 e tu já não eras assim tão pequeno. Como é que os ABBA foram vistos em Portugal nos anos 80? Lembras-te?
Os ABBA eram música, tornaram-se música, desculpa, depois para homenagem, para lavar a casa.
Ok.
Para
de
limpezas,
repente
para
disseste
limpezas,
essa palavra e eu estava.
Para limpezas, sim. Mas agora esse lugar foi ocupado pelos podcasts. Parece que toda a gente ouve podcasts enquanto limpa a casa e vai passear o cão. Os ABBA naquela altura, os ABBA acabaram cedo, não é? Acabaram no princípio dos anos 80, acho eu. E eram vistos como uma banda fazendo parte daquela família alargada que incluía os Boney M. E que, curiosamente, são bandas e é um tipo de som, o disco, não é? Aquele disco mais Euro-pop, Euro-disco, um estilo de música que ressurgiu com as redes sociais, sobretudo o TikTok, não é? Porque parece que dá boa banda sonora para os vídeos de TikTok. Nós não tínhamos grande relação com o ABBA na medida em que a nossa relação com a música era uma relação através da televisão,
uhum.
Portanto, através do Festival da Canção e do Festival da Eurovisão e de algum programa que a RTP tivesse. Por exemplo, o Viva a Música, uhum. creio que já existia no princípio dos anos 80. E nesses programas davam... dava outro tipo de música mais moderna, mais contemporânea. Curiosamente, um dos programas que mais divulgou música em Portugal nos anos 80 foi o Passeio dos Alegres do
Júlio Isidro,
onde, por exemplo, se estreou o António Variações, a televisão, e era muito mais modernaço e muito mais para a frentex, muito mais da novidade do que propriamente do hit. Agora na televisão nós temos músicas que toda a gente conhece, não é? Para que o público não...
Não mudo canal.
Não mudo canal, exatamente. Mas naquela altura...
Na altura não havia canais. Não era preciso, não dava para mudar.
Inclusive, os Spandau Ballet ou os Duran Duran foram atuar uhum. ao Passeio dos Alegres. Pronto, era esse tipo de novidade que havia. E, portanto, os ABBA ganharam lá o Eurofestival em 74. Mas depois essa vitória foi-se diluindo na memória, claro. Depois ganharam imensos israelitas, assim, de rajada. Eu acho que dois ou três anos seguidos ganharam os israelitas. E fomos esquecendo o ABBA. Portanto, não havia grande relação com o ABBA nos anos 80. Até que, e eu não me lembro bem aqui, devia ter feito o trabalho de casa e peço desculpa.
Parece.
Começam a ser reeditadas as coletâneas, os ABBA Golds da vida.
ABBA Gold, é verdade. Eu lembro quando isso apareceu.
Isso em 91.
Sim, exatamente, no início dos anos 90.
Aconteceu 91, 92.
Houve um ressurgimento, não é?
Houve um fenómeno semelhante com os Queen.
Exatamente, com os Greatest Hits.
Portanto, estas coisas das coletâneas e dos Greatest Hits 1 e 2 e 3 e, fez renascer a banda. Eu acho que, respondendo àquilo que perguntaste à Maria, acho que é completamente cool gostar dos ABBA. Inclusivamente saiu daquele hemisfério homossexual, daquele folclore que às vezes se associa à comunidade homossexual. E acho que em qualquer casamento toca José Cid e em qualquer casamento toca ABBA. Acho eu, não vou a um casamento há muito tempo. Mas acho que sim, não é?
Será que as playlists mudaram?
Já devem ter mudado.
Mas acho que acreditaria que os ABBA, ou pelo menos as noivas, querem sempre o Take a Chance on Me, não é?
Não sei, é uma teoria.
Até o Bruno se riu, né?
Temos um dia dedicado a todo um programa para esse casamento.
Eu acho que...
Olha, é uma bela canção, o Take a Chance on Me.
É assim. Falar em cantigas.
Eu gosto do Gimme Gimme.
Gostas do Gimme Gimme Gimme?
O Mamma Mia também deve ter ajudado muito por isso.
Os casamentos, não é?
O filme.
Os filmes, eu penso que mais tardiamente os filmes também terão ajudado.
Sabem que há um formato de televisão chamado Mamma Mia, não sabem, mas ficam a saber.
Mas quanto a mim, não é o filme, não é o musical, porque de início é um musical que ajuda o ABBA. A qualidade das canções, o facto de serem muito orlhudas, é que ajuda ao sucesso quer do musical, quer do filme.
Porque
o filme,
dos filmes, sim.
É uma historinha.
Aquilo não interessa, não tem grande interesse. Tu estás só à espera do momento em que
tu ias dizer
o karaoke, não é?
E há um formato de televisão baseado no filme que se chama Mamma Mia, precisamente.
E qual é o objetivo? Musical,
é encontrar o.
A tua mãe.
Não, a moça e o moço.
A tua cara metade.
Mãe, não, ser... Podia ser um programa em que as pessoas iam à procura da mãe.
A melhor moça a cantar, não sei como é que ela se chama.
Mas no filme, ela
é uma rapariga, não é?
Mas não sabe quem é o pai.
Não sabe quem é o pai.
É o pai.
Pode ser um dos três.
O que interessa são as músicas. Pá.
Exato, mas tens razão.
Até o Pierce Brosnan canta, não é?
É verdade.
Quer dizer,
Bruno Vieira Amaral.
Dizer que aquilo é cantar.
Tu, especialista no cancionetismo do ABBA.
Epá,
que é um extraordinário cancionetismo. São pessoas que fazem canções com uma habilidade muito rara. Waterloo é a melhor canção do ABBA?
Isso é sempre discutível.
Claro que é, e é isso que nós estamos aqui a discutir.
É melhor. Não, mas são os critérios.
Mas hoje, neste momento.
Neste momento, não é.
Pronto, é só isso que me interessa.
A minha preferida do ABBA até já é uma canção tardia e não é tão festiva, mas que é representativa ali de uma fase da relação entre eles, não é? Aqueles casais. Que já estava no Crepúsculo, que é o One of Us, que também é uma grande canção pop.
Também tem uma série de boas cantigas de despedida
de break-up
e dor de coração, não é?
É boa para uma festa de divórcio.
Essa é mais para uma festa de divórcio. Essa é a minha preferida, não digo que seja a melhor.
Claro.
Gosto muito de Super Trooper, que tem logo um arranque contagioso no piano, aquela pianada muito...
Aquele arpejo
é irresistível. Acho que é o melhor da canção até. E depois o Winner Takes It All também é uma grande canção. E,
tu gostas do teu drama?
Eu gosto. Gosto também daquele lado mais festivaleiro. Eu estou a evitar falar do elefante na sala, que é o Dancing Queen.
Mas porquê?
Ah, porque está... Quer dizer, é o Zaba, não é? Quando...
Mas é uma ótima canção.
É uma ótima canção, sem dúvida. Gosto também daquela que depois foi adaptada para o Chuva de Estrelas, o Thank You for the Music.
Tem
canções excelentes. O Hasta Mañana, que até nem é das mais conhecidas dele. Tem grandes, grandes canções pop. Dancing Queen, na altura em que foi lançada essa coletânea, o ABBA Gold, era o teledisco que passava.
Exato, lembro-me bem.
Faz parte de...
Que era um ambiente meio febre de sábado à noite.
Exatamente, exatamente. Fez parte e foi muito bem utilizada na banda sonora do filme Verão Escaldante, The Summer of Sam, do Spike Lee. E eu acho que eles já estão para além dessa questão de ser cool ou guilty pleasure. Estão no panteão dos grandes criadores de música popular. Do século XX, isso não acho que há a mínima dúvida. Na altura, para quem viveu aquela altura, e eu lembro-me de falar com pessoas que eram jovens na altura, se tu andavas a ouvir Pink Floyd e Led Zeppelin,
não ias ouvir ABBA, claro.
ABBA era, quer dizer, o anticristo, mas com alguma distância. Tu consegues perceber que aquilo tem muita qualidade pop. Há aquele tipo...
E artística, e as músicas têm
muita
qualidade.
Claro, são muito crafted, ricas. Não é? Há ali um trabalho quase oficina, orivesaria musical.
Sim, todos os detalhes são cuidados. Sim.
Há aquele tipo também que é sueco, que é o que tem mais números uns.
Acho que é um documentário na Netflix, sim, não é? Sobre...
Okay, o tipo que compõe para
Max Martin. É um bocadinho nessa escola,
claro,
de criação pop musical.
Ace of Base e depois tudo o que foi Britney's e Backstreet Boys e por aí fora.
Eu acho que as músicas do Zaba são muito resistentes. Eu troquei aqui com vocês um mail para mostrar, para se perceber a qualidade, a pura qualidade musical das canções do Zaba, e que basta nós pesquisarmos pelas covers no YouTube. Aquelas covers que estão rapariguinhas sempre a tocar guitarra na cozinha, ou na casa
ou
de banho,
quarto,
ou na sala,
partido,
ou no quarto.
Coração partido, sim.
E são músicas que estão... são versões que estão stripped, não é? Estão despidas de toda essa pirotecnia que eles também...
Da produção.
Da produção. E tu vês que aquilo são, de facto, pérolas. Mesmo com esse trabalho todo, esse trabalho acrescenta coisas às músicas, mas mesmo quando tu tiras tudo isso, continua a haver ouro.
E a questão das roupas também é uma questão interessante.
Sim, sim, sim.
Eram, as roupas eram extravagantes, etc. E era ligada a uma certa iconografia sugerida pela ficção científica. Naquela altura vivia-se, ou ainda se vivia, ou continuava-se a viver, uma espécie de obsessão com a ficção científica, também motivada pela proximidade com o ano 2000, portanto, o ano 2000 ia se aproximando no calendário, e havia toda uma série de séries de televisão, como o Espaço 1999, e outras que tinham assim, umas roupas quase assim, espaciais, lá está. E isso também foi muito importante no Zaba, e também o facto da, eu acho que é a Anhieta, ou a Frida, a Ruiva, que é uma Hitler baby, não é? É uma, é filha de aquela coisa que o Hitler fez de inseminar as mulheres com o ariano, não é? Com tentar, enfim, promover a raça, não
é? O apuramento da raça.
Exatamente, obrigado. Ela é produto, enfim, de uma dessas experiências, vou-lhe chamar assim, no tempo da Segunda Guerra Mundial.
Fica aqui, meus amigos, a informação que toda a gente esperava. Nunca falhamos. Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos lançar as sugestões da semana, ou a sugestão da semana, se calhar, com o post-it. Maria Ramos Silva, tu tinhas um plano inicial, mas de repente ficámos aqui a perceber que estamos todos de acordo em sugerir todos o mesmo filme.
Posso sugerir também muito...
Que roubaram ao Pedro.
O Pedro foi o primeiro. Justiça seja feita.
Eu sugerir muito rapidamente aquilo que tinha inicialmente planeado, para não ficar pelo caminho, que é o Disco Tinto, um álbum novo do M, que é aqui gravado e produzido por Música em Casa, também no estúdio da Cafetra, que acaba de produzir.
Aconteceste aqui, pensei que ia dizer aqui pelo Bruno Vieira Amaral?
Aqui não.
Não, ainda não meti nessas
coisas.
Ainda
não está nas canções.
Ainda vou a tempo.
Exatamente. E depois chegámos aqui à conclusão que todos acabámos por ver o All of Us Strangers, que eu penso que é traduzido por Desconhecidos, será?
Desconhecidos.
Desconhecidos, sim. Desconhecido. Que é uma daquelas pequenas pérolas que andava perdida no Disney Plus, que chegou para lá não sei bem quando, ele já saiu há algum tempo.
Um filme que não foi estreado
em
sala,
precisamente.
E chegou à Disney Plus sem...
Assim, sem mais,
Disney.
Sem mais nem
onde
porque,
é que a Disney já anda?
Exato. E nós quase que dávamos.
Como é que alguma vez alguém imagina uma coisa desta?
Sim, nós quase que nos desencontrávamos, e seria uma pena se nos desencontrássemos em definitivo deste filme, porque é um belíssimo filme com o Paul Mescal, com o Andrew Scott, não é? Que também anda aí na berra.
Eu acho dois, que tem... dois bonitões.
É verdade.
Andrew Scott, mais conhecido como o gêmeo de Yves Canelas.
Exato.
Sim.
Ou o Hot Priest de Fleabag.
Ah, epá, o Fleabag não presta.
Ou o protagonista de Ripley, que vai estrear hoje ou amanhã.
Esta semana. Epá, isto é extraordinário.
E pronto, olha, há fantasia, há mistério, há muita elegância, sobretudo aqui no tratamento do tema e das cenas. Isto é baseado numa obra, não é? De um senhor que já morreu, mas vale muito a pena verem.
Pedro Buxarim Mendes, subscreves, portanto, foste tu que o primeiro a trazer este título.
Agora só por birra, não vai dizer nada.
Trocou a sugestão.
Este filme conta a história de um homem atormentado por qualquer coisa que o espectador não sabe, e depois envolve-se numa relação amorosa, onde começa a sentir algum alívio emocional, e nós temos dois planos de ação, temos essa relação que ele está a viver, e depois temos aquilo que perceberemos serem flashbacks, ou uma espécie de flashbacks, eu aconselho verdadeiramente as pessoas a verem, porque é um filme que se integra naquela categoria que todos sabemos qual é, mas que não temos palavras para definir, que é um filme, aqueles filmes que nós vemos e gostamos de ver, e pronto, essa coisa, essa noção vaga, é um filme aparentemente muito simples. Nós falávamos dos filmes de Almodóvar a semana passada, eu acho que este, não sei se este filme podia ser de Almodóvar, mas é um filme que qualquer um de nós poderia fazer, não é preciso grandes efeitos especiais, não é preciso grande imaginação, a não ser precisamente acertar em cheio no alvo, que este realizador Andrew Haig acertou, portanto, o que significa que, obviamente, não era qualquer um de nós que conseguiria fazer. Mas é um filme que tocante, muito doméstico, extremamente bem filmado. Eu acho que os atores, sobretudo o Andrew Haig...
Scott,
certo, desculpa. Se entrega, e o Paul Mescal tem o talento de se deixar secundarizar na ação. Gostei muito também, um bocadinho menos, mas gostei muito... dos atores que fazem depois dos outros personagens, não vou dizer para não spoiler, como se diz. Achei só uma coisa, por acaso gostava de saber a opinião do Bruno, achei um bocadinho demasiada produção na recriação do ambiente dos anos 80. Achei o quarto e a sala, achei os objetos um bocadinho demasiado, um bocadinho, vou pôr isto, porque era isto que se fazia nos anos 80. Não há nada desarrumado naquela sala, naquele quarto dos anos 80.
Sim, mas não vamos spoiler, mas isso também pode ter que ver com...
Claro.
Com...
O onírico, lá onírico.
O que está a passar.
Certo. Usar a palavra spoiler.
Bruno, não sei se tens algo a acrescentar, mas de qualquer forma tens muito pouco tempo.
Muito rápido. É um grande desempenho, sobretudo do Andrew Scott, de referir que a outra das personagens é desempenhada pelo Jamie Bell, conhecido pelo Billy Elliot, agora mais crescido, não é? E é um filme que está ali naquela fronteira entre o sentimental ou do sentimental, quando tu achas que já é charuposo, não é? Pode ir, a qualquer momento pode resvalar, mas depois equilibra isso com cenas de sexo que são talvez das melhores que eu me lembro de ver nos últimos anos, porque Hollywood tem uma grande dificuldade neste momento em filmar cenas de sexo adultas. E talvez até sinta mais à vontade para fazer filmar essas cenas quando são de relações homossexuais. Se compararmos com as cenas de sexo, está bem que aí a abordagem é diferente, mas do Pobres Criaturas há um mundo, há um abismo. Aqui são duas pessoas, de facto, envolvidas, dois seres humanos. E eu acho que esse é um dos pontos fortes do filme e que evita que resvale para esse sentimentalismo, porque o Andrew Scott está quase sempre à beira do choro, não?
Exato.
Ao longo do filme.
Muito bem, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
Que raio de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Wojtyla nunca mais deixa de olhar para Fátima.
Episódio 1. O Anticristo em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Pop-Up com a Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana, um programa dedicado a aniversários redondos. Já falámos de ABBA, agora é a vez de Kurt Cobain. Foi há 30 anos que o líder dos Nirvana morreu, a 5 de abril de 1994, e é por isso que voltamos a Seattle, uma viagem sempre agradável. Não sei se já estiveram em Seattle, chove imenso.
Não.
Mas vale a pena. Maria Ramos, Maria Ramos Silva, tal e qual. Onde é que tu estavas? É aquela pergunta do 25 de Abril, mas também com a morte do Kurt Cobain.
No meu caso, não serve nada, porque eu não me lembro rigorosamente de nada.
Como é que é possível?
De nada, nada. Eu tinha 11 anos.
Eu acho que
tu também não tinhas muito mais.
Não, desculpa. Desculpa. Tinhas 12. Quando ele morreu?
Tinhas 12. Quando ele morreu,
tinha 16.
Tinha mais 5.
Tinha mais 5.
Maria.
Pronto, ok, já
faz. E olha o Pedro, já tinha filhos e tudo.
Não, mas eu acho que há uma boa razão.
Já lá vamos.
Eu acho que é uma boa razão para não me lembrar. Eu penso que não terá sido só na minha escola. Eu acredito que... Para já, eu acho que não teremos muito mais naivo do que os miúdos de 11 anos são. Seguramente. Não, eu pelo menos recordo-me que havia uma blindagem muito grande. Coisas tão simples, entre aspas, como o tabaco eram muito tabu. Eu ainda me lembro do dia em que um colega foi apanhado a fumar e foi assim um escândalo. Portanto, a figura de alguém que era... abertamente uma pessoa com uma relação muito
complexa,
próxima,
com
perigosa com adições.
Mas havia Nirvana em Vila Franca, não havia?
Eu julgo que sim, não é? Eu tenho a ideia que sim. Havia muitas camisas de flanela, certamente essa estética propagou-se certamente. Eu penso que só havia música, mas o que eu quero dizer é que não havia essa a própria notícia. Não terá tido o impacto,
certo,
que nós julgamos hoje.
Certo.
Eu digo isto porque ainda há pouco tempo li um artigo de um tipo do Independent que dizia quão pouco justos com o próprio banda e com o Kurt Cobain e com o legado, a importância da banda, terão tido os meios, os grandes meios de comunicação social naquela altura.
Uhum.
Porque se tu fores ver bem, nós imaginamos que estava, que era manchete todos os jornais no dia a seguir ao eletricista ou ter descoberto. Isto não foi propriamente assim.
Uhum.
Eu fui ver o nosso diário há pouco por causa do ABBA, mas também fui ver o New York Times.
Estiveste no arquivo.
Também estive no arquivo do New York Times e posso dizer que reservaram para a morte do Kurt Cobain, pá, e 2 dias depois, 3 molestas colunas a falar de um poeta de Seattle. Portanto, não se pense que isto imediatamente a seguir houve um estrondo absoluto e o Kurt Cobain era um tipo incrível e os Nirvana eram um tipo incrível. Ele era de alguma forma um símbolo também de uma geração, identificado depois mais tarde como o porta-voz de uma geração. Mas para tu teres ideia, e o New York Times cita isso com alguma graça, que não tem graça nenhuma, mas a própria mãe do Kurt Cobain, quando lhe disseram que o filme morreu, disse, pronto, lá foi ter com aquele clube de estúpidos dos 27. Isso foi a reação da mãe. Pronto. Portanto, não é uma figura assim tão imediatamente consensual, julgo eu. Depois, obviamente, as contas foram sendo feitas e bem, ao longo do tempo, e esses é que serão chegado cá de uma forma mais contundente. Eu, pessoalmente, como só tinha 11 anos, recordo-me disto, mas recordo-me sobretudo de contactar muito mais com a música dos Nirvana alguns anos depois.
Eu lembro-me de choradeira na escola secundária.
Lembro e eu acho que terá havido alguma preocupação também em blindar essa informação por uma razão muito simples, porque tens o famoso efeito Werther, não é? Da imitação.
Claro.
Eu recordo-me que anos mais tarde houve um caso já no secundário de suicídio de um colega, que foi absolutamente dramático na comunidade escolar, e portanto acredito que aqui a ideia também de controlar e de barrar isso um pouco terá sido algo intencional.
De outra perspectiva, Pedro Buxeri Mendes, sempre do alto da sua experiência de vida, poucos meses antes tinha-se estado no pavilhão dramático de Cascais, a ver os Nirvana ao vivo.
Sim, eu...
E ele sorri.
Ah, vitorioso.
Eu trabalhava em rádio nessa altura, até antes do concerto. E nós éramos das poucas...
Já tinha uma carreira contributiva, o homem, nessa altura. Sim, não brinca.
Éramos das poucas rádios no país, quer dizer, não posso dizer isto com toda a certeza, mas posso dizer que na Grande Lisboa, na Rádio Marginal, éramos os poucos a passar esta música, o que chamávamos indie rock.
Uhum. Eu,
por exemplo, eu comprei o álbum Gish dos Smashing Pumpkins, uhum, ainda em 89. Eu também tinha Mother Love Bone e tinha Alice in Chains.
E eu lembro-me de quando conseguia apanhar a Marginal nos subúrbios de Lisboa.
Aí tens.
Normalmente ficava contente com a música.
Bom, e então eu era bastante familiar, tinha alguma relevância nesse xadrez da Rádio Marginal e conhecia bastante bem estas bandas e lembro-me perfeitamente que estava num sítio em Lisboa chamado Gartejo,
uhum,
não sei se sabes onde é ou
sim,
que é,
sim,
mas pronto. Quando me deram a notícia, uma amiga minha que trabalhava na indústria, e fiquei bastante chocado, na altura não era um tipo muito emocional, ainda não tinha sido pai. Para te dizer que nessa altura começou a haver imensos concertos em Portugal, portanto,
uhum,
no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, quase todas as bandas cá vieram. E eu, enfim, ia ver os concertos e saía quase sempre antes do fim porque me aborrecia, não sei bem porque é que saía, mas pronto. E o concerto dos Nirvana no Dramático foi um concerto em que eu fiquei até ao fim. Foi tão relevante, digamos assim, que um amigo meu que trabalhava no set incluiu isso no review que fez do concerto, okay, no jornal. Portanto, só para ver como estas coisas são. Fora do meu caso pessoal, naquele tempo a música era uma questão muito tribal. Portanto, quem gostava do Joshua Tree, por exemplo, dos U2, como que estava proibido gostar do Slippery When Wet dos Bon Jovi.
Uhum.
Portanto, havia uma espécie de lei, se fosses apanhado a gostar de duas coisas que não tinham... Eras, enfim, expulso, seja lá do que for. E os Nirvana e o grunge, ou o indie rock, ou o que for, como que vieram compatibilizar vários mundos.
Uhum. Porque os
Nirvana, no fundo, fazem rock bastante pesado, não é? Uhum. Algumas das suas canções são rock bastante pesado, que era um exclusivo dos malucos, dos metaleiros, do, uhum, heavy metal, etc. Mesmo Bon Jovi era ainda um bocadinho metaleiro, ou considerado assim. E é essa a importância dos Nirvana, numa espécie de agregação das pessoas que gostavam de música e de rock. Portanto, sempre era uma altura em que a guitarra elétrica era o grande protagonista da música contemporânea, antes dos hip-hops e dos samplings e dessas coisas todas.
Também já estavam a bater na altura, não é?
Estavam, mas não tinham ainda experimentado cá para cima, não é?
Mas é quando as primeiras tornam-se estrelas mainstream,
uhum,
ou seja, o hip-hop começa a produzir as primeiras estrelas.
Sim, mas estrelas. Ainda, sim, ou seja, mas antes do Fat Train, a malta de facto usou camisas aos,
uhum, certo.
Sim, isso era o que se ouvia, era o que, certo, dominava, era o que vendia mais.
Certo, certo.
Exato.
Era só para dar o enquadramento. Gostei muito do concerto dos Nirvana, sim, em Cascais, lembro-me de algumas coisas, mas sempre achei, agora perdoem-me, por favor.
Parece.
Sempre achei o Kurt Cobain um pouco um loser. Mas eu sempre achei pessoas que cultivam assim um ar assim druggy.
Eu acho que ele também druggy. Se achava ele próprio, agora que penso
nisso.
As pessoas cultivam um look druggy, sempre achei essas pessoas um bocado losers, mas pronto, processem.
Bruno Vera Amaral, tu e o Kurt Cobain na Baixa da Banheira?
Na Baixa da Banheira não havia. Havia tribos.
Na Amadora batia forte, só vos posso dizer.
Havia tribos, havia a tribo dos Pearl Jam, depois havia a tribo dos metaleiros e o Pedro, sempre presciente, disse aquilo que eu queria dizer. Eu não diria que os Nirvana foram agregadores, mas foi uma terceira via entre os metaleiros. Não,
não
e
esperava
pessoal,
essa expressão. Não esperava.
É a terceira via. Foram
sendo que eu acho
Tony
que
eles
também têm canções que são bastante pop. Tu não sentes
Ora,
isso?
Claro.
Essa é outra questão.
Esse é o grande segredo.
Eu, por exemplo, a canção que eu trago para o final é uma canção pop.
Já lá vamos.
E havia, de facto, um lado mais pesado, mais underground, mais clandestino. E que o pessoal que era dessas tribos fazia gala de estar fora. E aliás, que sempre esses que até podem ter aderido aos Nirvana numa fase inicial, depois acusaram logo, logo do Bleach, de dizer que epá, eles venderam-se.
Não?
Sell out.
Já não
presta. Já se venderam. E depois havia, claro, o rock mainstream, que passava nas rádios, YouTube, Bon Jovi, coisas também muito diferentes no estilo e na qualidade. Os Nirvana vieram de facto percorrer, apontar esse, não só os Nirvana e outras bandas da altura, vieram apontar essa terceira via. E havia, de facto, grandes seguidores, fanáticos do grunge e dos Nirvana. Eu não era um deles, eu estava um bocadinho à margem disso tudo. Eu, na altura, contracorrente, completamente contracorrente, eu ouvia só Queen, que era, não era kitsch esta coisa, nem era um guilty pleasure, era uma coisa abominada.
Exato.
Sim, é por toda a gente que estava à minha volta.
Era um crime.
Não, era super piroso. Era super piroso. Eu lembro-me, depois também havia.
Mas é que tu ouvias às escondidas, é isso?
Não havia às escondidas, por acaso não era uma questão de ouvir às escondidas, mas tinhas que estar sempre em modo de defesa e defenderes porque é que ouvias aquilo.
Preparado, não é? Tinhas de estar preparado.
Não, porque imagina, estares numa roda de pessoal que a única coisa que ouve é Bob Marley.
Sim.
E depois tu vens com o Don't Stop Me Now e o A Kind of Magic e aquilo. Oh, man.
Onde é que metes o djembé?
Não dava. Mete Bob e não havia grande espaço para uma coisa extravagante. Killer Queen, quer dizer, era impossível. Mas foi isso de que a Maria estava a falar que me seduziu nos Nirvana. Foi perceber que aquilo não era só barulho. Não gostava de música que fosse só barulho.
Distorção, não é?
Eles tinham essas canções, mas depois tinham um lado melódico muito apurado. O Kurt Cobain também é um grande escritor de canções, não sei se é ao nível do Zaba, mas é um grande cantor escritor de canções com um grande ouvido, um ouvido muito apurado para a melodia, e isso está em muitas das canções. Mais uma vez, se tu tocares as canções, e acho que isso também explica muito do sucesso do Unplugged, se tu tirares das canções,
sim, a distorção, as camadas,
exatamente, há ali um núcleo, epá, que é extraordinário, que vai buscar não tanto aqueles contemporâneos que faziam a tal distorção, mas vai buscar se calhar uma outra tradição vinda dos Beatles, provavelmente.
Então vamos avançar já para as canções. Foi para isso que viemos aqui hoje. Eu pedi-vos para escolherem uma canção dos Nirvana. Se calhar, se fosse daqui a bocado, escolhiam outra, mas as vossas escolhas estão feitas e, portanto, vamos ouvir primeiro a escolha da Maria Ramos Silva. Diz lá, Maria, porquê? On a Plane. Esta música é do Nevermind, certo?
É um pouco, porque já falava um pouco disso há pouco, Bruno, porque eu acho que isto acaba por ser o exemplo dessa aproximação também à pop. Quer dizer, o Kurt Cobain em muita coisa era um tipo anti-pop, não é? Mas depois acaba por ir aqui a uma série de mundos e de campos.
Sim, é um daqueles exemplos que se tirares toda esta distorção, percebes aquela estrutura.
É, sim, e tens essa questão também do unplug, não é? Do acústico dos. Que é uma espécie também de epitáfio ao vivo, porque na verdade todo o último álbum e todo esse concerto é uma despedida anunciada, não é? Aliás, quer dizer, voltando um bocadinho à morte do Cobain, está longe de ser uma novidade. Quer dizer, a comoção é de facto generalizada para a sua tribo.
Ou seja, estás a dizer,
não é propriamente uma coisa inesperada.
Estás a dizer,
não é?
Só não sabia que eu não queria ver. É isso?
É um pouco, sim.
Olha, por falar nisso, deixa-me só lembrar. Eu não me lembro do dia em que foi anunciada a morte do Kurt Cobain, mas lembro-me muito bem. De um mês e pouco antes, ou coisa que o valha.
Mas também em Roma, quase.
Exatamente, exatamente. Lembro-me de ler essa notícia, sim, notícia. Num jornal. E portanto, quando ele depois morre, bem, já.
E há uma altura que eu penso que ele também se barrica num quarto qualquer com armas. Quer dizer, toda
a crónica de uma morte
antes,
anunciada, né? Para usar o chavão.
Sim. Tinha que ser,
totalmente.
Não é?
Não, mas é que é
estou
verdade.
Estou a perceber.
Eu lembro-me bem do impacto que teve essa notícia da situação em Roma, que também não se percebia muito bem o que é que se tinha passado, se ele se tinha sentido mal, se tinha sido uma tentativa de suicídio. Eu acho que foi já depois do concerto em Cascais, se não estou a errar.
Foi pouco tempo depois.
Foi em fevereiro.
Portanto, as coisas estavam, cá em Portugal pelo menos, estavam a fervilhar. E isso também amorteceu um pouco o impacto da notícia da morte. Era uma questão de tempo.
Vamos ouvir a escolha sempre sentimental e emocional do Pedro Buxerim Mendes. A É uma bela cantiga, ao Pedro.
Até para o Pedro ouvir enquanto está a lavar a louça.
Heart Shaped Box.
E a partir os pratos, a partir a louça toda.
É uma música do álbum In Utero, que é o álbum que se segue a Nevermind. O álbum Nevermind é aquele do bebê nu dentro da piscina.
É o último lançado em vida, não?
Certo.
Sim.
E portanto este seria o espécie de difícil segundo álbum, apesar de ter o terceiro, porque eles têm um álbum chamado Bleach, que é anterior ao Nevermind. E esta música até nem foi muito bem recebida. E eu gosto muito desta música por razões pessoais e sobretudo pessoais, na medida em o tipo de pessoa que eu sou.
Uhum.
Porque é uma música que é uma promessa sempre. Uhum. Portanto, é uma música que começa de uma forma e vai descambar noutra. É uma humming song, uma canção que pode ir.
Né? Exato, fazer, certo.
Pronto, e gosto muito desta canção e respondi ao teu rap desta maneira.
Sim, respondeste bem e sinto que nós podemos ficar aqui a falar sobre...
Olha, e posso falar desta...
Com esta canção durante muito tempo.
Ouvi e vi, depois estamos numa altura ainda em que nós vemos...
Tenho o CD single desta música.
Nós vemos a música mais do que ouvi-la. Víamos
e um grande teledisco.
Um grande teledisco e na altura eu lembro-me que vi a primeira vez, eu tinha ido passar férias com os meus tios que viviam no Luxemburgo e havia... MTV, uhum. E, bem, havia cabo, não é?
Havia todo um mundo moderno que...
E de repente tinhas, eu lembro que foi nesse ano, de 93, o Mick Jagger comemorou os 50 anos, fez 50 anos na altura, e foi um dia inteiro.
Ai, meu Deus!
Não, havia H1, acho que foi havia H1, foi só músicas dos Rolling Stones todo o dia, aquilo foi em julho, 27 de julho, para aí. E foi mais ou menos nessa altura.
Era a altura do Voodoo Lounge, não foi? Quando eles lançaram.
93, para aí, sim.
94,
Bridges to Babylon é 97.
Depois, já não me lembro.
Eu acho que é. Bem, e pronto, e então há também uma grande associação entre esta música em particular e o próprio teledisco. Bem, o que acontece também com o Smells Like Teen Spirit.
Exatamente. Muito bem, vamos ouvir a escolha do Bruno Vieira Amaral. Calma, pessoal. Vamos devagar.
Olha, eu escolhi esta porque foi...
Diz às pessoas como é que se chama.
É In Bloom.
É
do Nevermind.
Exato.
E foi a primeira canção que eu disse. Epá, não, espera aí que isto
espera
tem
aí.
Aqui... Espera aí
isto
que...
Isto não tem Freddie Mercury, mas tem que...
não tem aqui pianadas, mas... o piano era essencial, mas não havia, pronto, uma pessoa tinha que procurar outras coisas e de facto há aqui qualquer coisa, até na forma, e era muito tipo Pixies, não é? Como a canção se transforma, começa numa...
Sim, a dinâmica, não é?
Começa ali numa toada e depois de repente muda, e há também este sentido melódico e uma vez mais... Também há um impacto televisivo, é um grande teledisco também.
É aquela preto e branco.
É aquela preto e branco, como se eles estivessem num programa dos anos 50 ou 60.
Talk show, um late night.
E eu vi isto numa altura, provavelmente num programa da RTP2, de videoclipes. Estava em casa de um amigo meu, do César. O César, que era um tipo que curtia pop del arte e coisas
Era um tipo vanguardista.
Estava muito à frente e era dos que detestavam os Queen, não é?
Claro.
E estávamos a ver isto e eu pela primeira vez disse: epá, espera aí, que isto não é só barulho, há aqui mais, não é só raiva, não é só fúria adolescente.
Não é gratuito.
Não, há aqui mais qualquer coisa. E essa é a razão das
coisas. Certo, mas depois em sentido prático, em termos práticos, mudou a tua relação com os Nirvana? Foste à procura,
não,
a ouvir,
claro,
ou
claro.
Voltaste aos Queen?
Não, continuei, não, com os Queen continuei
até hoje. Até hoje.
Até hoje já refiz as pazes, não é? Porque depois houve ali um momento, porque é que eu gostava disto, não é? Ninguém gostava.
Sim.
E depois amadureci e reconciliei-me com essa minha paixão adolescente. Ainda no outro dia estava a ouvir discos muito bons, os primeiros discos, e que eu conhecia mal na altura, porque eu apanhei a altura dos Greatest Hits, e fui à procura dos álbuns mais recentes, mas os três primeiros álbuns dos Queen são extraordinários. Eu no dia estava a ouvir o Sheer Heart Attack, que é um grande álbum. É um grande álbum. Pronto, e tem também esse lado que eu gosto muito, extravagante, flamboyant.
Exato. Do Freddie. E olha, e respeito muito porque conseguiste terminar um programa sobre Nirvana a falar de Queen.
Ora,
e não é para todos.
É para isso que eu estou aqui, meu amigo.
Ora bem, final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. Thank you.